Rádio Difusão Portuguesa tem o prazer de apresentar...
Alô! Alô!
Prova Oral. Uma rubrica de Fernando Alvim. Todas as tardes aqui na sua Antena 3, um programa bem divertido para toda a família. Basta telefonar e conversar.
É da Praça da Figueira.
E do Jardim Zoológico.
Prova Oral. Um programa para gente nova. Vossa atenção, portanto, para o programa Prova Oral.
Esta terça-feira, na Prova Oral, a especialista em minimalismo, Cláudia Canhão.
O minimalismo é uma coisa muito simples.
Como simplificar o nosso dia-a-dia e ganhar mais tempo para nós.
Amar alguém sem esperar algo em troca, ou não amar alguém só porque ela nos faz isto.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Ora, cá estamos nós, sejam bem-vindos. Connosco temos a Cláudia Ganhão, que é... Cláudia Ganhão, como é que podemos apresentar-te? Especialista em minimalismo. É isso?
Exato.
Até não seria.
Até ficaste...
É a primeira vez que eu estou a entrevistar uma especialista em minimalismo. Sinto que a ideia agrada-me. A ideia agrada-me desde logo. Atenção, não sou minimalista, pelo contrário, mas agrada-me mudar. Eu quero mudar. No fundo, okay. Tenho essa intenção. Quero ser um homem melhor. E isso poderá passar por ser mais minimalista. Não sei.
Ok. Vamos ver. Chegamos ao final aqui do programa. Uhum. E se tu me vais dizer assim, Cláudia, estou rendido e.
Achas que me vou sentir um homem melhor no final do programa?
Acredito que sim, pelo menos vamos nos divertir, não é?
Ok, sim.
Vamos nos divertir e tenho certeza que vais chegar ao final
do programa. Tu costumas ouvir o programa, não é?
Claro. Portanto, sim. Portanto, tenho a certeza que nos vamos divertir e que vamos falar sobre o que é o minimalismo, tentar mostrar às pessoas que isto não é nada de esotérico, não é nada de complicado, pelo contrário. O minimalismo ajuda-nos, sem dúvida, a simplificar o que é o nosso dia-a-dia, o que é a nossa forma de viver. Uhum. E, portanto, eu só vejo benefícios neste estilo de vida.
Ah, claro, é de ser especialista em minimalismo.
Eu tenho que dizer isso, não é? Não é? Me ficava mal dizer outra coisa.
Óbvio, não é? Sim.
Mas a realidade é que tu falaste aqui, quando estás a brincar comigo com a questão de ser especialista em minimalismo, muitas pessoas me dizem assim, oh Cláudia, mas porquê é que tu dizes que és especialista em minimalismo e não dizes que és minimalista, não é?
Uhum.
Porque, no meu ponto de vista, ser minimalista, ou as pessoas que se apresentam dessa forma, ou que se intitulam dessa forma, são pessoas que trazem para toda a que é a sua vida, para todas as áreas, para todo o minimalismo. E eu ainda não consigo fazer, ainda estou a fazer um caminho. Porque acredito também, do meu ponto de vista, que é muito difícil, para mim, Cláudia, e para a minha família, nós conseguirmos viver uma vida totalmente minimalista, sem alguns bens materiais, sem algumas coisas em excesso. Aquilo que eu acredito é que não podemos ter tudo em excesso, não é?
Espera aí, olha, há aqui um ouvinte, que é o Cristiano Gonçalves, que diz logo, preciso disto, minimizar-me. É assim, minimizar-me ou minimilizar-me?
Eu acho que nem uma coisa nem outra. Este faz lembrar aquele filme Querido em que lhe os miúdos, não é?
Sim. Então como é que se deve dizer? Quero...
aplicar o minimalismo na minha vida. Quero reduzir alguma coisa. Quero destralhar algumas coisas, não é? Porque o minimalismo está muito ligado ao que é a parte de destralhar. E destralhar, ao fim e ao cabo, é deixar ir aquilo que está a mais. Deixar ir aquilo que não me traz felicidade, aquilo que não me diz nada, que não traz valor acrescentado. Para quê? Para que eu consiga focar-me naquilo que é efetivamente importante. Para que eu possa focar-me naquilo que me traz valor acrescentado. Ao fim e ao cabo, é como se nós tirássemos o ruído, não é? Como vocês aqui na rádio. Estiramos o ruído, para que nos consigamos focar naquilo que efetivamente importa, que é, neste caso, a nossa entrevista, não é? Que é, neste caso, o que estamos a fazer.
Eu não quero que esta entrevista seja minimalista. Será que uma entrevista pode ser minimalista? Vamos cá ver, como é que uma entrevista pode ser minimalista? Mais simples, é isso?
Mais simples, só estritamente focada naquilo que nós queremos, não é? Uhum. Simplificado, portanto, sem grandes rodeios, queres saber isto, eu respondo sem... Não é?
Não consigo fazer isso. Então não sou minimalista em entrevistar.
Entrevistar ainda não és, não.
Não é.
Mas quem sabe, se não tirares daqui uns tempos uma rúbrica.
Sim.
Fernando. Não,
minimalista.
Minimalista. Entrevistas minimalistas.
É possível, é possível. Não sei, o programa ainda não começou. Aliás, só agora começou. Ouvintes da Provaral, que eventualmente estão a ouvir este programa, acredito que sim, que sejam muitos, nesta altura devem estar a questionar-se, mas esperam lá, mas o que é então o minimalismo? Vamos, Cláudia. O que é o minimalismo e de que forma é que nós podemos usá-lo? Até porque eu li aqui que podemos usá-lo, o minimalismo, na gestão da casa, nos objetos, nas roupas, na cozinha, no stress, no tempo, até na parentalidade.
Isso.
Como é que se pode usar como é que se pode usar o minimalismo na parentalidade?
Então, na parentalidade, eu acho que é a forma mais fácil ainda de o fazer, porque muitas vezes nós pais, não é? Eu sou mãe de duas crianças com 10 e 8 anos, muitas vezes nós andamos em meio piloto automático, não é? A nossa vida é muito corrida, acontecem imensas coisas.
Sim.
Nós desfocamos daquilo que é efetivamente importante no que é a parentalidade. Por exemplo, se o meu filho não fizer a cama hoje, mas me der um grande abraço, o que é mais importante? Ok, eu posso querer que ele aprenda a fazer a cama, mas isso é motivo suficiente para que eu me desfoque do que é efetivamente importante, que é a nossa relação, a nossa ligação, que é ele estar com saúde, estar bem, percebes? Acho que ao fim e ao cabo até na parentalidade, é nós cingirmos ao que é efetivamente importante, não é? Que é termos as pessoas connosco, não é? Eu sei que nós pais temos aqui um duplo papel, no sentido de nós temos que educar, nós temos que passar princípios, valores, mas há que passá-los de uma forma minimalista, que é numa forma focada no que é importante. E as outras coisas são as outras coisas. Claro que há dias desafiantes e nem sempre é fácil fazê-lo, não é? Nem sempre é fácil nós nos lembrarmos disto. Mas um dos benefícios que nos traz este estilo de vida é exatamente a consciência, a tomada de consciência a cada momento do que eu faço. E voltando agora à tua primeira questão, o que é o minimalismo? Uhum. O minimalismo é um estilo de vida, portanto é uma forma de viver, em que nós nos focamos no que é importante e deixamos ir o resto. Por isso é que ela pode ser aplicada a qualquer área da nossa vida. Eu até costumo dizer a brincar que podem existir 7 bilhões de minimalismos espalhados pelo mundo, porque o que é importante para mim pode não ser importante para ti, pode não ser importante para outra pessoa.
Por isso
que
é que tu dizes o meu minimalismo.
O meu, porque é diferente, exatamente. E o livro chama-se O Teu Minimalismo, porque é muito esta mensagem que eu quero passar, que qualquer um de nós pode construir o seu minimalismo, de acordo com as coisas que gosta, de acordo com a forma como vive, de acordo com as suas possibilidades financeiras, com os seus contextos sociais, contexto económico, etc.
Cláudia Ganhão tem um livro que se chama O Teu Minimalismo, Como Simplificares o Dia-a-Dia e Teres Mais Tempo para Ti. Acaba de sair este livro agora mesmo, e o que queremos saber a ouvintes é se são minimalistas ou não, e que problemas é que têm na vossa vida. E se querem ser, ou se estão bem assim, 960386272. Os melhores comentários, mensagens de vídeo preferencialmente, mas também de áudio, podem ganhar este livro no final deste programa. Será a nossa convidada, a Cláudia Ganhão, que irá escolher o vencedor. Portanto, esmerem-se.
Exato.
E vídeos terão sempre mais vantagens. Não esqueçam, a linha é o WhatsApp da Provaral. E pronto, cá estamos nós, bem-vindos de novo a este programa com a nossa convidada, a Cláudia Ganhão. Já sabem que podem e devem participar neste programa dizendo o que é que fazem para no fundo, atingirem o vosso minimalismo. Eu analisando aqui a minha vida, eu não sou muito minimalista, Cláudia. Por exemplo, acumulo muitos livros.
Ah, mas isso eu tenho, livros. Olha, mas eu também não. Como é que faço? Tento ser muito criteriosa quando escolho os meus livros, não é? Quando escolho os livros que quero ter na minha casa. Tento também usar aqui um bocadinho a biblioteca, etc. Tanto naqueles livros que não são tão importantes para mim ou que eu não quero mesmo ter. Mas a realidade, isto vai de encontro ao que eu disse anteriormente, é que eu não sou minimalista no que diz respeito a livros. Portanto, os livros são algo que para mim é essencial. Eu não consigo viver sem ler. Não consigo, exato. Temos uma foto, eu e os meus livros, não é? Porque a realidade é mesmo esta. Isto é um mês normal para mim, 5, 6 livros. Portanto, é mesmo uma coisa que é intrínseca da minha personalidade, sempre foi. E também tenho a sorte de agora, com o meu trabalho, não é? Com este trabalho que eu faço atualmente, a questão do livro e os meus programas, os meus cursos online. E o acompanhamento que faço a algumas pessoas em termos de coaching e mentoria, portanto, faz com que eu tenha que ler cada vez mais e que tenha que estudar e aprender. Portanto, eu não sou minimalista no que diz respeito aos livros e vivo perfeitamente feliz com isso, porque eu faço as minhas escolhas. Portanto, eu não sou minimalista em relação aos livros, mas depois se calhar já sou em relação à roupa, não é? Comparativamente com outras mulheres, não é? E está tudo certo, São as minhas guerras, não é? São as minhas batalhas. Sim. É aquilo que eu digo, nós não podemos não ser minimalistas em alguma coisa. Alguma coisa tem que vir. Temos que... Porquê? Porque, Fernanda, é impossível eu conseguir ter não sei quantos livros e ao mesmo tempo ainda ser uma super interessada em roupa e seguir todas as tendências, sabes? Não há energia suficiente para que eu possa fazer tudo ao mesmo tempo, não é?
As pessoas estão muito convencidas que, por exemplo, que os minimalistas normalmente têm 2 pares de sapatos, 3 camisas e 2 calças e acabou-se. Pronto,
e acabou-se. E é verdade.
É verdade ou é mentira?
É verdade que as pessoas têm esse estigma, mas é mentira que não tem que ser assim. Não tem que ser. O que eu acho que acontece muito, e um exemplo que eu uso muitas vezes até nas minhas formações, etc., é o Steve Jobs. Toda a gente se lembra do Steve Jobs vestido sempre da mesma forma. Não é?
Ele tinha sempre a mesma roupa.
Exato. Ele foi um dos primeiros minimalistas em termos de vestuário. Uma das pessoas que é tida como referência no que é, e aliás, toda a linha que ele desenvolveu, não é? A Apple é uma linha minimalista e focada naquilo que é mais importante. E porquê? Perguntaram ao Steve Jobs, não é? Porque o Steve Jobs não tinha necessidade de fazer poupanças económicas, não tinha a ver com isso. O que ele dizia, quando faziam essa pergunta, era que eu já tenho que tomar tantas decisões ao longo do meu dia que eu não vou investir a minha energia e o meu tempo a decidir o que é que vou vestir cada vez que vou para uma apresentação. Apresento-me com a minha t-shirt preta, a minha camisola de gola alta preta, as minhas calças de ganga e estou bem. Não é? E ao fim e ao cabo é isto, é nós conseguirmos também reduzir o nosso número de decisões diariamente, porque nós passamos o dia a fazer escolhas, não é? Escolho o que como, escolho o que visto, escolho o que vejo nas redes sociais, escolho o que ouço na rádio, os livros que leio, portanto, são escolhas constantes. Se eu tiver algumas coisas mais simplificadas, não é? E agora voltando novamente ao que diz respeito à roupa, eu estou a facilitar a minha vida, não é? Estou a facilitar o que é o meu dia a dia.
Ok, estamos a aprender imenso hoje. Neste programa estamos a falar de minimalismo. Vamos saber o que é que os ouvintes, entretanto, já nos disseram. Um deles é este, vai ser o primeiro, é a Tatiana, que deixa esta mensagem.
Olá aos dois. Minimalismo é um tema que já me interessa há algum tempo. Eu sou uma acumuladora nata e já por talvez 3 ou 4 vezes tentei minimalizar, se é essa a palavra, minimizar as minhas coisas e não consigo, por isso talvez seja muito importante para mim ouvir esta prova oral. Ajudem-me.
Vamos ajudar, claro que vamos ajudar. Espera. Isto ainda não acabou, aliás estamos no início. Deixem-me ver aqui mais 2 ou 3 mensagens, uma delas do João Cruz. Aqui vai.
Olá, boa tarde a todos. Em relação a minimizar na parentalidade, estou-me a lembrar de um exemplo que eu ainda hoje uso, do meu filho de 5 anos, em que ele cai, pá, e temos que minimizar aquela queda, a menos que seja uma coisa muito grave, porque senão a criança vai sentir aquele mimo e vai chorar. Então, se a gente quiser, já te levantaste, está tudo bem, já passou. E depois a seguir, sim, ok, vemos, tem lá um arranhão, vamos lá passar um bocadinho de água ou dar aquele abracinho. Acho que é um bocado por aí. Um grande abraço e bom programa.
Cláudia, isto é minimizar ou é relativizar?
Exato, por acaso estava a pensar. Eu acredito que seja mais relativizar. Mas esta tomada de consciência, não é? que o João esteve a partilhar connosco, não é? Porque, ok, eu vou reagir de forma consciente. É também um dos benefícios que o minimalismo nos traz, porque traz-nos alguma clareza mental na altura de tomar decisões, não é? Porque se eu estiver no meio de uma confusão mental muito grande, eu acabo por muitas vezes não conseguir relativizar. E portanto, eu diria que é relativizar, mas pode ser uma consequência do que é o minimalismo, que é focar no que é importante. O importante é que ele levantou-se, está ok, não vou reagir de forma exagerada e vou ver, não é, posteriormente, se as coisas estão...
Oh, Cláudia, dá-nos exemplos de coisas que tu uses na tua vida, no teu minimalismo.
No meu minimalismo, olha, a primeira de todas, e nós já falámos um pouco, tem a ver com roupa. Eu realmente reduzi muito o que é o meu roupeiro atualmente. Porquê? Porque um bocadinho à semelhança do que eu partilhei anteriormente, acho que, num ponto de vista, não quer dizer que eu não gosto de me vestir bem, não é isso, mas a realidade é que eu acho que não há necessidade, para mim, no meu ponto de vista, não há necessidade de ter muita roupa, porque muitas vezes de manhã eu acordava e o que é que eu vou vestir? No meio daquela panóplia de coisas, nós temos essa dificuldade de fazer escolhas, de selecionar. Portanto, era ali mais um momento de entropia, mais um passo desnecessário no meu dia-a-dia que eu tentei eliminar. Portanto, reduzir a roupa foi uma das primeiras coisas que fiz. A segunda coisa está muito relacionado com a gestão do meu tempo. E este processo é mais difícil, mas é um dos grandes benefícios que traz o minimalismo. Mas a gestão do que é o nosso tempo, que é, eu tenho 24 horas, eu não tenho que preencher aquelas 24 horas com coisas para fazer. Isto é uma luta, porque hoje em dia as solicitações são mais que muitas, mas a realidade é que nós também não temos tempo de ler todos os livros do mundo, ver todos os filmes, ir a todos os locais, experimentar todos os restaurantes, fazer tudo, não é? Nós temos que ser mais conscientes no que são as nossas escolhas e temos que ter tempo para não fazer nada. E portanto, na gestão do tempo ajudou-me imenso, porque eu era aquela pessoa que, e um bocadinho relacionado com a minha história, eu trabalhei durante muito tempo por conta de outra, na indústria farmacêutica, e portanto eu tinha uma vida extremamente estressante, ocupada, etc. E o que é que acontecia? Eu enchia, a minha semana era ocupada com o que era o trabalho e as obrigações, então o fim de semana era tipo, o que é que eu vou fazer agora? Então enchia os meus fins de semana de coisas para fazer, ir a restaurantes, ir a cinema, filmes, tudo, todos os eventos e mais alguns, quer para mim, para os adultos, quer também para as crianças. E eu percebia que, eu achava que era por estar a fazer aquilo tudo que iria preencher o vazio que efetivamente eu tinha, que estava mais relacionado com as minhas escolhas profissionais, e era um engano, porque eu chegava ao final do fim de semana extremamente frustrada porque não tinha tido tempo para fazer uma coisa que eu considero essencial, que é refletir, analisar, estar, entediar-me até, que é uma coisa que hoje em dia nós, se calhar agora os tempos mudaram um pouco, a questão da pandemia também nos veio ajudar, mas nós entediávamos. Eu lembro-me de ser miúda e de estar entediada, de estar saturada, de ter
mas férias. Gostavas de estar entediada?
Naquela altura, não, naquela altura não gostava, não é? Pois, por isso é que passei para um extremo. Que...
Aliás, tu agora acho que ias dizer isso, que é, todos nós nos lembramos quando as férias grandes eram mesmo grandes, eram três meses.
Eram horríveis, não é?
Havia ali uma altura em que nós estávamos cansados de ter férias. Isso é uma coisa inimaginável, não é?
Hoje em dia.
Alguém cansar-se de ter férias. Nós ficávamos cansados de ter férias. Certo. Acho que toda a gente se lembra disso, não é?
Exatamente, sim.
Eu lembro bem disso. Já agora, deixa-me só dizer que estamos a receber uma quantidade enorme de mensagens. Vamos saber o que é que os nossos ouvintes estão a dizer. Vamos ouvir aqui, eu penso que será a Leo Grace.
Olá, boa tarde. Estou a gostar do programa e estou a descobrir-me. Não sabia que era minimalista. Não fazia a mínima ideia, mas agora descobri. Eu não me importo nada que o meu filho não faça a cama ou que não arrume determinadas coisas, mas eu acho que é mais para não me chatear. Mas pronto, se isso implica que eu seja minimalista, ok, passo a ser. Boa tarde e um bom resto, bom programa.
Ter conclusão, ser minimalista, sim, sim, é não ter chatices também, não é? Porque nós estamos a reduzir e muito o que são as nossas preocupações e aquilo que nos tira o sono.
A Leo Grace é uma das ouvintes mais incríveis dos últimos tempos. Ela tem participado sempre em vídeo, assim é que é. E que personalidade, Leo. Envia-nos sempre mensagens tuas. Deixa-me colocar aqui outras que nos chegaram. Esta é do Marco. Será o Marco Paulo?
Vamos Olá. Ver. Olá. Boa tarde, moral. Parabéns atrasados, Alvin. Encostei rapidamente só para mandar aqui uma mensagem para vocês, para o programa. Minimalismo para mim está a começar. Vi recentemente um documentário que se chama precisamente Minimalismo, ou Os Minimalistas, algo do género. E para mim começou muito facilmente por pegar na primeira caixa que tinha ao pé da na sala, abri a caixa e comecei a retirar os objetos que efetivamente não me faziam falta nenhuma e vi-me livre deles, porque efetivamente não preciso deles e aquilo era a chamada caixa do entulho. Acho que é um bom ponto de partida. Isso e talvez, sei lá, aquelas cuecas que estão paradas na nossa gavetinha das cuecas e que já não usamos há não sei quanto tempo. Está por aí. Obrigado. Bom programa. Obrigado.
Olha, obrigado. Já agora aqui uma. Tens algum tipo de regra? Há quem diga. Há várias. Já ouvi várias versões, não é? Mas um objeto que tu não toques durante 6 meses é passível de ser destralhado. Isto é.
É passível. É passível se não for um objeto de época, não é? Não podemos esquecer daqueles objetos. Imagina, Natal, daquelas épocas festivas. Mas sim, isso é uma das coisas que eu tenho um truque muito engraçado relativamente à roupa e que passo às minhas clientes, que é, imagina, tens não sei quantas camisas. Sempre que usas uma camisa, viras o cabide onde ela está ao contrário. Se no final daquela estação um determinado cabide estiver sempre na mesma posição, portanto não for invertido, não é? Significa que tu não usaste aquela peça durante uma estação. Significa que essa peça pode facilmente ser destragada. Portanto, porque é uma peça que tu não usaste, se não usaste, não te faz falta, não sentiste necessidade de a usar e, portanto, podes facilmente destralhá-la.
Espera aí, dá-nos mais 2 ou 3 truques. Olha, estamos a ver o documentário, já viste
o documentário? Já vi. Existem dois. Este documentário fala da vida do Joshua e do Ryan. Eles são dois das minhas principais inspirações, dizendo assim. Portanto, eles são dois minimalistas muito conhecidos. Têm um site com o nome de Minimalists. E este é o segundo documentário em que eles mostram um bocadinho mais de porque é que chegaram a este estilo de vida. E qualquer indústria.
Cláudia, convido-te só a ouvir justamente o teaser, o trailer promocional deste documentário da Netflix, que na verdade, olha, eu pensei que só existia um, mas tu acabas de nos informar que existem dois. Eis o trailer.
Stuff is contributing to our discontent in so many different ways.
We never really stop to question what is essential, what is necessary, how much of this stuff is actually adding any value to my life.
We have the opportunity to have so much.
Anything that you can think of, you can get on your doorstep now within 24 hours.
That's almost like magic.
What if you removed one material possession from your life each day for a month? What would happen?
I think we should all be allowed to say, you know, I thought this is the life I wanted, but it's not. And so I'm going to start over again.
Our memories are not in our things. Our memories are inside us.
Both of us grew up poor.
Front door here.
We really never had enough.
I tried to fill that void the same way many people do. Chasing the American dream, it cost me so much more than money.
I might have been living the American dream, but it wasn't my dream.
Minimalism changed my life.
It's given me the opportunity to be that person that I used to just talk about being.
This deep knowing that all I was searching for, I already had.
Friends and family have acknowledged a profound change in me.
The reason the message of minimalism is so powerful is because we're binging on all the wrong things and dying of hunger for the things that really matter.
Aí está, documentário da Netflix. Adoro ouvir estes trailers na rádio. Acho que os nossos ouvintes, a grande maioria, entenderam o que é que o trailer disse. Entre outras coisas, ouvimos ali alguém dizer que o minimalismo tinha mudado a sua vida. O que é essencial? Era logo a primeira pergunta que se fazia. E depois aquela ideia de colocar à parte uma coisa por dia. muito, não é?
Exato. É, esse é um desafio.
Como é que aquilo funciona? Qual é o desafio?
Olha, eu já fiz esse desafio em Portugal. Aliás, fiz-lo nas redes sociais. Não foi em, foi em 2019, a primeira vez que fiz, em fevereiro de 2019. E chamei-lhe 28 dias a destralhar, que foi basicamente uma réplica do que o Joshua e o Ryan nos ensinam, que é todos os dias tiras. Por exemplo, no dia 1 do desafio, tiras um objeto. No dia 2 do desafio, tiras dois objetos. No dia 3, três objetos, etc. Portanto, a ideia é ir destralhando gradualmente, até que no último dia do desafio, neste caso que eu fiz 28 dias, no 28º dia retiras 28 objetos de tua casa. Portanto, isto dá um total de 406 objetos. E a realidade é que nós temos, e tu pensas assim, 406 objetos, são loucos, eu não tenho 406 coisas para destralhar. A realidade é que tens, e tens muito mais ainda. Porque é um bocadinho isto que passou aqui no trailer, não é? A nossa sociedade de consumo, a maior parte de nós passamos, ou os nossos pais vêm de têm uma história de alguma necessidade, que é o caso, ou que tiveram algumas necessidades, e de um momento para o outro passou a ser tudo muito fácil, não é? Nós passámos a ter a capacidade de compra, as coisas começaram a ser extremamente baratas, e portanto nós preenchemos muito dos nossos vazios, muitas das nossas frustrações com coisas. E achamos sempre que é, quando eu comprar, quando eu tiver aquele carro, vou ser extremamente feliz. E a realidade é que tu chegas lá e nunca chega, não é? É sempre preciso mais e mais e mais. E portanto, eu acho que acima de tudo, o minimalismo devolve-nos uma coisa essencial, um valor que para mim é fundamental, que é a liberdade. Portanto, tu não tens que trabalhar só para pagar contas. Evidente que isso acontece, não é? Todos nós trabalhamos porque temos as nossas responsabilidades. Mas a questão de tu poderes fazer escolhas que não sejam só fundamentadas pela parte financeira, pelo que é o dinheiro, não é? Que sejam fundamentadas também por aquilo que tu acreditas, pelo que tu queres para a tua vida.
Temos que falar sobre dinheiro, é certo, mas antes disso, vamos de novo ao WhatsApp da Prova Oral perceber o que é que estão a dizer os nossos ouvintes. O Cristiano Gonçalves deixa esta mensagem.
Boa tarde, sou o Cristiano, escolhi aqui um cenário minimalista, espero que gostem. Eu gostaria de perguntar, isso é tudo espetacular, eu gostava muito de ser mais minimalista, porque eu sou até muito o contrário. Como conviver depois, como é que é possível, por exemplo, conviver com esse minimalismo todo, esse estilo de vida, dá pelo que eu entendo, não é um estilo de vida, mas sim, vou-lhe chamar estilo de vida, corrija-me, Cláudia, como é que lidar depois com o trabalho? O trabalho depois é um cenário completamente diferente, que nos ocupa já metade do nosso tempo dessas 24 horas, ocupa-nos 12 horas do nosso dia, praticamente, o meu, pelo menos. Como é que eu lido com essa ética toda, com eu, tudo o que seja anti-minimalista no meu trabalho, com a minha vida real? Como é que se faz isso?
Então,
isso vai bater, Cristiano, isso vai bater, não é? Aquilo que eu dizia anteriormente, que é muitas vezes nós não estamos realizados também no que é o nosso trabalho, porque estamos desalinhados entre o que são os nossos valores e aquilo que fazemos. A realidade é que eu acredito que cabe-nos também a nós, nós também temos um papel, temos uma corresponsabilidade, digamos assim, no nosso trabalho, em de mostrar que temos limites, de mostrar quais são os limites. E de fazer as nossas escolhas, não é? Se eu estou num trabalho em que me exigem que eu trabalhe 24 horas, 7 dias por semana, isso não é. Há qualquer coisa aqui que está desalinhada, não é? Há qualquer coisa aqui que não faz muito sentido. E se isso é algo que para mim não faz sentido, tenho que fazer escolhas. Ela está, vai bater novamente à questão financeira, que é a liberdade que eu tenho que ter. Portanto, eu não tenho que viver ou não tenho que trabalhar só para pagar contas. Tenho que trabalhar porque eu gosto de trabalhar, porque me dá prazer, porque me realiza, porque me faz chegar mais longe. Não é só a questão das contas. As contas são uma parte. A realidade é que nós achamos que, meu Deus, se eu ficar sem o meu salário, como é que vai ser? Mas a realidade é que não vai acontecer. Ou seja, obviamente que nós temos é que fazer escolhas. Se calhar não posso ir jantar fora todos os sábados, se calhar eu não posso trocar de carro todos os anos, se calhar não posso ter o último iPhone ou as novidades todas que a Apple lança aí, não é? Portanto, eu não posso ter isso, mas são escolhas que faço, porque, ok, e isto aconteceu. Portanto, eu trabalhei durante 15 anos na indústria farmacêutica, tinha um bom salário, tinha uma série de regalias, viajava imenso, mas eu não estava feliz e o trabalho que eu tinha naquele momento não me realizava, porque não me permitia ser e viver as coisas que eu acredito, estar mais tempo com os meus filhos, estar mais tempo com a minha família, etc.
Já agora, como é que tu podes adaptar o minimalismo à tua conta bancária?
À conta bancária, muito fácil.
A primeira ideia, à partida, não é bom haver minimalismo na conta bancária.
Não, minimalismo na conta bancária é tu saberes exatamente, olha, que é uma coisa que não acontece, e a experiência vai-me dizendo de algumas pessoas que eu vou acompanhando, as pessoas muitas vezes não têm noção de como é que está a sua conta bancária. Primeira, não têm noção de quanto dinheiro gastam.
Olha, eu tenho, Cláudia, não é bom, eu tenho noção disso.
Mas muitas vezes nós não fazemos aquele trabalho prévio, que é, em que é que eu gasto o meu dinheiro? Eu recebo X, quanto é que eu posso gastar? E ir fazendo essa monitorização, não é? E focar no que é importante. Claro que vai haver meses que eu me apetece fazer uma extravagância, sim, vou fazê-la, mas é uma extravagância que é consentida, que é permitida. Portanto, ao fim e ao cabo, Fernando, isto é, o minimalismo é a tomada de consciência, não é? Eu saber a cada momento quais é que são, em que situação é que eu estou, poder prever ou precaver-me de algumas situações para evitar cair na bancarrota no que diz respeito à conta bancária,
já,
não é?
Já agora, quando tinhas uma outra vida antes do minimalismo, quais é que, eram, agora com a devida distância, as despesas que tu tinhas e que percebeste depois que eram acessórias?
Roupa. Roupa. E porquê? Porque alguma da frustração que eu sentia no meu dia-a-dia era colmatada, não só a questão que eu falei dos compromissos, mas também com roupa. Eu acho que não passava uma semana sem que eu fosse ao shopping, uma hora de almoço, não é? Uma hora de almoço normal, e que eu não saísse lá com um saco com alguma coisa. Portanto, acima de tudo foi isso, foi as roupas. Foi também até a questão dos compromissos, não é? De tu quereres ir ao último restaurante que abriu semana passada, não é? Portanto, e vais e... Tudo isso eram despesas acessórias que eu tinha e que eu usava para tentar colmatar alguma frustração que eu sentia.
E os teus filhos, já lhes dás noções de minimalismo? Já são minimalistas? Olha, minimalistas?
Minimalistas. Olha, nós brincamos bastante com isso cá em casa, e desde que eles nasceram, e um bocadinho até antes de eu ter adotado esta filosofia de vida e ter começado a estudar e a partilhar, etc., eu sempre fiz uma coisa básica cá em casa, que é, por exemplo, Natal e anos. Eles são os dois netos únicos dos dois lados, portanto, eu sou filha única, o meu marido também, portanto, os avós, quando eles nasceram, mimaram-nos muito, e nós colocámos algumas regras, que eles não era por ser Natal que eles tinham que receber 20 presentes, eles recebiam um ou dois presentes. E fazemos uma coisa com eles, agora têm 10 e 8 anos, que é, sempre que se aproxima uma época festiva, ou aniversários, ou Natal, eles fazem uma seleção, fazem um destralho ao seu quarto das coisas que já não querem. Porque a realidade é que muitos brinquedos, é a mesma coisa que nós, tu estás a trabalhar numa mesa de trabalho e tens a mesa de trabalho cheia de coisas. É mais difícil para ti te focares, é mais difícil para ti seres focado naquilo que estás a fazer e levares uma tarefa até ao fim. É a mesma coisa com as brincadeiras. Se os miúdos tiverem brinquedos à sua volta, nem aproveitam verdadeiramente o que são os brinquedos.
Espera. Tu no Natal, quantos presentes é que dás em média aos teus filhos?
Um presente. Eu dou um presente.
Um presente.
Depois, os avós paternos dão outro presente, os avós maternos dão outro presente.
E os teus filhos não dizem, estamos que história é esta de minimalismo? É...
Hã? Não, porque sabes, eles também nunca tiveram comparação e nunca. E também não lhes faz falta, porque a realidade é que, ok, eu não dou um presente, eu não dou uma bola de ping-pong, não é? Portanto, ok, é um presente que de algum modo eu sei que é uma coisa que eles queriam muito, é uma coisa que os vai realizar e que os vai fazer felizes, sabes? Portanto, eles são de crianças perfeitamente normais e têm tudo e. Não é?
Vamos já ver. Deixa-me só dizer que os nossos ouvintes estão on fire. Agora o Ivan André deixou aqui uma mensagem no Facebook. Ele diz: tenho um grande problema em gerir o meu tempo. Uma das razões é a prova oral que me queima uma hora por dia, diz o Ivan André. O Cristiano Gonçalves a agradecer-nos aos dois. Obrigado, Cláudia e Alvin, que há pouco entrou com um vídeo, se bem te recordas. A Baba Paiva, ela diz: sou agarrada a tantos objetos e para mim é impossível me desfazer deles, nem que seja pela história que me trazem. Porque não, gosto de olhar e lembrar-me da história por trás de cada um deles. Já agora, o Pietro Maximus, ele diz: fantástico modo de vida, mas já agora, se todos formos minimalistas, quem vai criar emprego para os minimalistas poderem ter a capacidade económica para, sei lá, comer, ter uma casa, viajar? Sem consumo não existe produção, sem produção não existe emprego. Ou melhor, existe emprego. para os betos minimalistas, é
God.
O que ele diz.
Muito bom. Então, o Pietro acha que os minimalistas não trabalham, não é?
Uhum.
Não é isto, não é isso, não é? O que nós estamos aqui a dizer é que se nós consumirmos menos e consumirmos menos coisas que não são necessárias, também vai ser necessário produzir menos. E isto não significa que todos nós fiquemos sem trabalho ou que, não é? Isto, a ideia não é, obviamente, quebrar com a cadeia de consumo, de produção-consumo, não tem nada a ver com isto, não é? Eu não defendo nada disso, pelo menos não é do meu ponto de vista, da forma como eu levo o minimalismo. Por isso é que eu digo, eu não sou extremista, e, por exemplo, eu acabei de dizer, eu tenho imensos livros, portanto, a realidade é que todos nós podemos ser minimalistas nas coisas que são efetivamente importantes para nós, não é? Eu posso ser minimalista no que são as minhas relações, no que é a minha gestão do tempo, na forma como trabalho, mas isso não significa que eu não vá comer fora, que eu não me alimente, que eu não compre roupa, não é?
Cláudia, estamos a 20 minutos do final desta emissão. Temos muita coisa ainda para falar. E temos muitas mensagens dos nossos ouvintes que estão imparáveis. Relembro a todos que estamos a entrevistar a Cláudia Ganhão. Ela tem um livro que se chama O Teu Minimalismo. Já perceberam? A Cláudia Ganhão também é autora do site claudiaganhão.pt, que podem e devem visitar. E tem então este livro que se chama O Teu Minimalismo. Já agora, vamos aqui perceber o que diz aqui neste caso o David Santos.
Olá, boa tarde, auditório da Prova Oral, Alvin, convidada é Cláudia. Eu queria dizer só, eu tive um período que vivi em Espanha durante 6 anos e meio, e nesse período eu mudei muitas vezes de casa, mudei para aí umas 5, 6 vezes de casa, era uma vez por ano, por média. E posso dizer que esse exercício é muito bom para uma pessoa se transformar num minimalista, porque vais deixando, casa após casa, vais deixando tudo o que não precisas, vai ficando para trás. Portanto, aconselho a todas as pessoas que queiram ser minimalistas, mudem de casa muitas vezes, até atingir o nível que têm vindo. E para acabar, adoro a voz minimalista da Cláudia.
Uau!
Voz minimalista. Alguém está interessado em receber um livro, não é?
Mas este comentário por acaso foi pertinente, não é? Mudar de casa faz com que obrigatoriamente te tornes um tanto ou quanto minimalista, isto é, que deixes para trás aquilo que
é normalíssimo, sim. Porque realmente é verdade, quando nós fazemos esse exercício de mudar de casa, nós temos imensa coisa. Aconteceu uma coisa muito engraçada quando eu comecei a ficar a trazer para o meu dia-a-dia, o que é o minimalismo, etc., e a tentar destralhar tudo o que eu tinha cá em casa. Eu vivia nesta casa há 7 ou 8 anos e eu tinha coisas que nunca tinha mexido. Portanto, eu vivia, nós casámos e viemos viver para aqui logo e ainda cá estamos. Portanto, a realidade é que havia imensas coisas que me tinham oferecido, ou presentes de casamento, ou whatever, não é? E a realidade é que nós não precisamos de tanta coisa assim. Porque hoje em dia há uma coisa muito engraçada, não é? Tu, por exemplo, no que diz respeito à cozinha, não é? A gestão da cozinha para as mulheres muitas vezes é difícil, porque tu tens uma panela que faz arroz, que só coz arroz, depois tens outra panela que só faz, percebes? Mas antigamente as nossas mães, as nossas avós tinham uma panela que fazia tudo. A realidade é isto, é que a sociedade de consumo e o próprio marketing, e eu trabalhei em marketing durante alguns anos da minha vida, nos faz querer consumir mais, não é? E muitas vezes consumir coisas desnecessárias, porque a realidade é que tu não precisas de ter uma faca específica para legumes e outra para fruta, não é? Uma faca é uma faca, ponto. Fernando, estás sem som.
Desculpa, eu de vez em quando desligo aqui o meu microfone quando passam aviões e é por causa disso que esqueço-me de ligar outra vez. Deixa-me aqui ouvir mais algumas mensagens que nos chegaram. Esta é da Marlene.
Olá, sou Marlene das Flores. O meu interesse pelo minimalismo tem muito a ver com a questão dos resíduos. Quero ter menos coisas para eventualmente produzir menos resíduos. Mas depois tem o outro lado da moeda. Eu guardo muitas coisas porque posso precisar. Por exemplo, eu gosto de fazer costura e eu tenho roupas velhas e cenas guardadas porque eventualmente vou usar para fazer não sei o quê. Isso é um problema. Beijinhos.
Está. Queres comentar?
Então vamos aqui ajudar a Marlene e ao mesmo tempo responder à pergunta que há pouco a Baba Paiva nos tinha dito, não é? Que a dificuldade de destralhar e de deixar ir objetos que possam fazer falta ou que nos trazem recordações. Isso é super comum e portanto, nós estamos aqui, aquilo que vocês estão a partilhar connosco é perfeitamente natural. Alguns truques que podem ajudar é definir limites, e isso funciona também muito bem para as crianças. que é, imagina, eu tenho, os meus filhos adoram fazer desenhos, desenhar, fazer trabalhos manuais, etc. A semelhança de que a Marlene estava a partilhar connosco, de gostar de fazer trabalhos de costura, etc. É nós podermos, nós criarmos um limite. Ok, o meu limite é aquele armário, é aquela caixa. E quando o limite está a ser ultrapassado, eu tenho que fazer escolhas. Eu tenho que dizer, ok, eu não posso ter todos os tecidos do mundo, não é? Ou não posso ter todas as recordações do mundo, eu tenho que fazer alguma seleção. E é muito isto, é, nós não temos que deixar de ter memórias, não é? No caso do que a Baba Paiva partilhou connosco, ou no caso do que a Marlene está a dizer, eu adoro fazer trabalhos manuais, eu adoro costurar. Não é deitar fora, obviamente, mas é deitar fora tudo, mas é fazer escolhas e dizer, ok, o meu limite é este, respeitar os nossos limites, também no que diz respeito ao espaço e ao consumo.
Olha, vamos aqui colocar uma outra mensagem. Esta chega-nos da Cláudia.
Olá, Prova Oral, daqui também é que fala a Cláudia. E sim, gosto de olhar para mim cada vez como sendo uma pessoa mais minimalista, de estralhar ao máximo, vender tudo aquilo que já não uso. E o meu período minimalista mais feliz da minha vida foi ter viajado 9 meses com 7 quilos às costas. Isso dava meia dúzia de mudas de roupa e é extraordinário quão libertador isso pode ser. Portanto, viva o minimalismo. Beijinhos.
Viva o minimalismo, sim. Quem está também, parece-me, de acordo com o minimalismo, é a próxima ouvinte. É, por acaso, não sei se é uma ouvinte ou se é um ouvinte. É 6TM. Vamos ver.
Epá, a melhor maneira de ser minimalista é trocarem de casa com frequência. Aquelas caixas de coisas que vocês não usam há anos passam a ser as caixas de coisas que não usam há meses e vai tudo ser vendido, doado ou para o lixo.
Isso.
Toda a gente a dar a mesma ideia, não é? Mas já agora deixem-me dizer-vos que amanhã temos aqui um novo tema.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, o presidente do Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida.
O português é hoje, claramente, a quarta língua mais falada no mundo, a seguir ao mandarim, ao inglês e ao espanhol.
Celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa.
A língua portuguesa é, e isso é indiscutível, uma língua pluricontinental e internacional.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Não conheço o João Ribeiro de Almeida, é o presidente do Instituto de Camões. O tema da manhã, para alguns ouvidos, poderá parecer aborrecido, mas só o tom de voz do João Ribeiro de Almeida faz-me crer que deve ser uma pessoa animada.
Exato. Entendeste não mesmo?
Eu consegui perceber logo a alma dele. Isto vai ser bom.
Vai ser bom.
Não perca amanhã o programa. Vamos falar sobre a língua portuguesa. Tu ias dizer há pouco uma coisa, Cláudia, desculpa. O que é que ias dizer? Perdi-me.
O que é que eu ia dizer? Olha, ia dizer que o que a Cláudia partilhou connosco anteriormente é super, super interessante, o que ela falou da liberdade, porque afinal cabe é isto. O que nós estamos a falar é a liberdade que nós podemos ter.
Temos de falar sobre relações.
Vamos lá.
Mas conclui, desculpa.
Poder viajar, poder fazer uma viagem ao mundo de 7 meses com uma, ou não sei quantos meses, já não me recordo qual foi o número exato de meses que ela partilhou connosco, com uma mochila às costas, o que é que nós precisamos de mais? Não é? Isso é que é experiências, é valorizar as experiências em detrimento do que são coisas, bens materiais, porque os bens materiais. Tudo o que é excesso, não é? E acabamos por não valorizar e por não usar, e portanto não faz sentido.
Vamos ver o que é que diz aqui mais um ouvinte. É uma ouvinte, é a Ana Alves.
Olá, Prova Oral. Eu estou de acordo com a convidada, acho que vivo de forma bastante idêntica. Não acumulo, quer dizer, lembro-me de quando comecei a trabalhar, ter passado por aquela fase, desculpem-me lá a expressão, aquele tesão de mijo de querer comprar roupa e depois quando comprei o primeiro apartamento, querer comprar imensas coisas para casa, ir às lojas e frustrar-me porque já tinha serviço de louça e já tinha imensas coisas para casa. Mas rapidamente percebi que aquilo era um jogo perigoso, então, portanto, hoje em dia faço uma gestão muito criteriosa do que entra cá em casa e realmente a coisa que mais vou comprando são livros, mas mesmo aí vou destralhando a miúde. Bom programa.
muito habitual deste programa. As pessoas também falam muito da casa, e agora mais do que nunca, até porque todos nós passamos demasiadas horas com a pandemia nas nossas casas, e a verdade é que tivemos também tempo para pensar. Temos de falar sobre relações. Como é que o minimalismo nos pode ajudar? Aqui o Ela Assunção diz: sou tão minimalista, não troco de mulher, diz ele.
Diz a mulher do Hélio.
E deve estar contente a ouvir este programa. Então, como é que podemos usar o minimalismo nas relações, Cláudia?
Olha, hoje em dia as nossas relações também muitas vezes são como os compromissos, são muito exigentes, não é? E nós queremos tudo das relações, e além disso, muitas vezes deixamos que as relações, as verdadeiras relações, aquelas que importam, aquelas que sejam avaladas por coisas que não são importantes, assim tão importantes, não é? Como, por exemplo, voltando ao exemplo dos filhos, não é? Que nós estávamos a falar de fazer a cama ou não fazer a cama, é um bocadinho também assim nas relações, não é? O que é importante? É que o meu marido baixe a tampa da sanita todos os dias, ou que, como, assim que seja como ao Hélio, não troque de mulher, não é? Que me respeite pela pessoa que eu sou, pela mulher que eu sou. Portanto, o minimalismo ajuda-nos também a focar no que é efetivamente importante numa relação, e não deixar que mal-entendidos, que alguns conflitos que aconteçam acabem por destruir as relações. Porque hoje em dia também nós vemos que é muito fácil os casais separarem-se, não é? Que é muito fácil. Eu não estou a dizer, não venho para aqui defender, ok, aguentem-se até mais, não é isso, não estamos, sim, a falar disso. Estamos a falar que nós desfocamos daquilo que é efetivamente importante também no que são as relações. Até no meu livro faço uma partilha até mais pessoal. No meu livro, em todos os capítulos, o livro tem 11 capítulos, um deles é dedicado à parte das relações, e em todos eles eu faço uma partilha pessoal. E eu assumo nitidamente que aqui é o meu calcanhar de Aquiles, também na parte relacional, porque sinto que muitas vezes também não sou tão criteriosa, ou não era tão criteriosa, quando fazia a seleção das minhas relações, principalmente as relações de amizade. Hoje em dia consigo já perceber, ok, esta pessoa está alinhada, não está alinhada com aquilo que eu quero, com aquilo que eu acredito, ou então o contrário, esta pessoa é tão importante para mim que eu vou deixar que este pequeno assunto destrua ou quebre o que é a nossa relação.
Aliás, tu tens aqui 7 formas de aplicar o minimalismo nas relações. Fui ler. 1. Abraçar mais. Não pode ser agora, em tempos de pandemia, não é? 2. Dedicar tempo e energia. Está bem, dizer amo-te. 3. Mas não é uma pessoa que, não, uma pessoa que só que se ama, não é? Não se vai dizer amo-te a pessoas indiscriminadamente. Escolher. Isto não diz no livro, sou eu que estou a pensar alto.
Eu 4. sei, tens toda a razão.
Escolher quem nos escolhe. Ok, faz sentido. Encontrar a nossa tribo. Cuidar de quem amamos. Aprender a dizer não.
Okay, super importante. O dizer
estas
não.
Estas regras
não é?
foram tu, são tuas, foste tu criaste, ou são regras, sim, universais do minimalismo?
Bem, olha, nem sei se existem regras universais do minimalismo, eu diria que não, porque mais uma vez cada um constrói o seu.
Sim.
Esta é a forma como eu encaro e como eu acho que tento viver diariamente as minhas relações. E o dizer não, não é a última, é dizer não, que está aí na parte das relações, mas que é super importante em tudo. Muitas vezes nós dizemos sim quando queremos dizer não.
Cláudia, tu acabas o livro na bandana, a última do livro, tem uma lista, eu adoro listas, 10 coisas que o minimalismo te pode ensinar. 1. A qualidade é melhor do que a quantidade. Concordo. 2. Ter menos coisas abre espaço para o que é realmente importante. 3. Valorizar o tempo. 4. Definir prioridades. 5. Somos responsáveis pelas nossas escolhas. 6. De novo, é importante dizer não. 7. A felicidade não está nas coisas materiais. 8. É possível viver uma vida com mais significado. 9. Não existe perfeição. E finalmente 10. Não digo. Digo. A vida é simples.
Nossa, complicamos.
Sim, sim. Estamos a 5 minutos do final do programa. Queremos ouvir os ouvintes. Aí estão eles, a entrarem aqui com algumas mensagens. A Inês Azevedo.
Olá. Eu acho que também sou minimalista em relação a muitas coisas. Também mudei de casa muitas vezes e isso ensinou-me precisamente essa corrente. aquilo que eu ainda acho que é o desafio maior é o minimalismo mental, no sentido de não sentirmos preocupações ou problemas que muitas vezes seriam escusados se nós pensássemos, relativizássemos algumas coisas. Acho que o desafio maior é esse, é o minimalismo mental. Mental. O que se pode chamar assim? Obrigada.
Gosto desta ideia do minimalismo mental. Cláudia, já vais comentar, mas deixa-me ouvir mais duas ou três mensagens. Esta é do Miquel.
Olá, Prova Oral. Eu gostaria de deixar uma pergunta para a convidada. Será que a barreira, não existe uma linha muito ténue entre o minimalista e o forreta? Obrigado, bom programa.
Ok, é uma boa pergunta. Já vais responder aqui ao Miquel. Outra mensagem que nos chega é justamente por parte do Gonçalo. E vai.
Eu há uns anos mudei de cidade e apercebi-me que tinha muita coisa na minha casa antiga. Então resolvi começar do zero e vivi 4 anos em que só tinha um colchão, uma estante com livros e um leitor de vinis. Mas tudo isso mudou quando a minha namorada passou a estar mais tempo lá em casa.
Isto é o Gonçalo, por acaso. Ele estava a dar esta ideia, parece que estava a visualizar o quarto dele e não me pareceu má a ideia.
Exato, não é?
Sim. Outra mensagem é da Isabel.
Boa tarde a todos. Este programa está a ser fantástico. Vou destralhar já a porta do meu frigorífico, tem alguns 50 ímãs e não estou aqui a fazer nada. Obrigada a todos.
Esta ouvinte estava mesmo feliz com o programa,
feliz,
não é? Estava radiante.
Mais bonito sempre e mais clean.
Olha, espera, vamos ouvir ainda mais duas mensagens. Recebemos mesmo muitas. O Gil Almeida também quer deixar aqui a sua opinião.
Em relação ao minimalismo, eu vou mudar de casa no período de um ano e então a minha namorada, na casa atual, resolveu levar uma máquina para fazer cada tipo de bolo. Uma máquina para panquecas, uma máquina para waffles, etc. Então eu estou a fazer uma espécie de contabilização estilo cárcere, onde faço um risquinho cada vez que ela usa uma dessas máquinas. Se ao fim do ano ela não tiver usado pelo menos 5 vezes cada uma delas, elas não vão à próxima casa. E é isto.
Gosto muito desta ideia.
Técnica, exato, exato. Isso é quase
uma cabida
da roupa.
Ah, sim. Olha, mas agora não nos podemos esquecer aqui das duas perguntas. O Miquel, que diz que há assim uma finíssima proximidade entre o minimalismo e a forretice.
Uhum.
Minimalista é igual a forreta?
Não,
Cláudia?
De todo. Porque lembras-te da primeira coisa, não é? É melhor a qualidade que a quantidade. A primeira coisa que o minimalismo nos ensina. E, portanto, imagina, se eu tiver que, vem o inverno, preciso comprar um casaco, eu prefiro gastar 300 euros num bom casaco que eu sei que me vai durar vários anos do que ir a uma fast fashion e comprar 10 casacos, um de cada cor, não é? Portanto, não, os minimalistas não são forretas, os minimalistas fazem escolhas mais conscientes, porque ao fim e ao cabo é, se eu tiver 10 casacos eu não vou usá-los todos, provavelmente, mas se eu tiver um bom casaco eu vou, e se me custou os olhos da cara eu vou usá-lo, de certeza.
Olha, ainda te lembras da opinião da ouvinte que falava sobre o minimalismo mental?
Mental, verdade. E a realidade é que ela tocou num ponto, já não me recordo o nome dela, mas ela tocou num ponto essencial e muito importante, que é a parte mental. E muitas vezes nós temos dificuldade em fazer uma seleção dos nossos pensamentos. E eu costumo usar este exemplo. Um pensamento negativo, um pensamento menos bom, é como uma gota d'água. Uma gota d'água por si só não causa uma inundação. O que causa uma inundação são centenas de milhares de gotas d'água. Portanto, é a tomada de consciência de que eu não consigo não ter pensamentos negativos, eles vão aparecer sempre. Agora, eu não convém é que eu não os repita. Portanto, eu começar a ter aquela consciência de que, ok, eu tenho recorrentemente este pensamento, então, para que isto não me afete e não domine tudo o que é a minha vida, não é? E que não me deixe totalmente em baixo, então, eu vou começar, ok, ele vem aí, ups, vamos para trás, pensa numa coisa boa. Ter aqui, ao contrário, ter aqui a lista das coisas que nos fazem sorrir, como na música no coração, que eles diziam quais são as coisas que nos fazem sorrir, é a mesma coisa.
Olha, Cláudia, vamos dar aqui mais 5 minutos a este programa, tempo extra para os nossos ouvintes, mas apenas e só para as redes sociais, a emissão vai ter que acabar. Nós estamos de volta amanhã com o presidente do Instituto de Camões. Se ouviram a prova, perceberam que ele deve ter uma energia inesgotável e se calhar poderá ser ou não um minimalista. Amanhã até lhe podemos fazer essa pergunta. Queremos aqui dizer que continuamos a aceitar as vossas opiniões e mensagens através do Facebook, do YouTube e do Instagram. É para lá que vamos emigrar durante os próximos 5 minutos. Não se esqueçam do livro da Cláudia Ganhão. Se gostaram do programa, saibam primeiro que ela tem um site, é este, claudiaganhão.pt, e que tem um livro que esteve em destaque neste programa. Chama-se O Teu Minimalismo. Como simplificares o dia-a-dia e teres mais tempo para ti. É isto. Cláudia Ganhão vai continuar aqui. Beijinhos. Até amanhã.
Esta quarta-feira, na Prova Oral, o presidente do Instituto Camões, João Ribeiro de Almeida.
O português é hoje, claramente, a quarta língua mais falada no mundo, a seguir ao mandarim, ao inglês e ao espanhol.
Celebra o Dia Mundial da Língua Portuguesa.
A língua portuguesa é, e isso é indiscutível, uma língua pluricontinental e internacional.
Prova Oral, às 19h, na Antena 3.
Ora, cá estamos nós, de volta, já só para o YouTube, para o Facebook e também para o Instagram e para as milhares de pessoas que seguem o nosso podcast. Dizer que são muitas as mensagens que nós recebemos durante o programa, foi um sucesso, de facto. A Cristina Rosa Lã, ela diz: concordo com tudo o que diz a Cláudia, de quem eu gosto muito, mas ando para lhe dizer algo, já reparei que há quem destralhe para voltar a encher-se de coisas. Importância no reciclar é poupar no que se tem. Um beijinho da professora Cristina.
Professora Cristina, exatamente. Aqui, a professora Cristina foi professora de um dos meus filhos, a professora educadora, e portanto é a minha professora Cristina.
Ok.
E portanto nós conhecemos, e a verdade, ela fala num tema importante, que é muitas pessoas destralham e depois à busca de, portanto, destralham com o intuito de: ok, agora eu vou destralhar e vai ficar tudo bem, não é? A minha vida vai ficar resolvida, e não fica. Porque o ato de destralhar por si só não nos faz mudar, não é? A transformação tem que acontecer efetivamente no nosso mindset, nas nossas escolhas, etc. Portanto, há quem faça, e por isso é que se volta a encher de coisas, não é? Porque destralhou e não houve a fórmula mágica, não aconteceu a tal magia que se esperava, e voltaram ao ciclo inicial. Portanto, estão a fazer um ciclo. Portanto, importância sim no reciclar, importância de destralhar não é deitar fora, destralhar é dar uma segunda vida. São conceitos importantes. Obrigada, Cristina.
Olha, diz aqui Inês: e se não conseguirmos trabalhar na área que queremos e ou gostamos, e estivermos numa situação precária em que só recebemos o suficiente para precisamente pagar contas e renda da casa? Estou nessa vida há mais de um ano e noto que, além de não ser feliz, a obsessão pelo dinheiro e de ter o suficiente consome-me a vida toda. Nem tempo tenho para amigos, para mim, porque só penso que tenho de conseguir aquele valor. Como fazer?
Bem, este problema ultrapassa-nos o que é o minimalismo. Aqui estamos a falar um bocadinho das crenças enraizadas que nós temos, não é? Da abundância, do merecimento, que são outros temas muito interessantes e que acabam porque o minimalismo é também em si uma forma de melhorarmos o nosso desenvolvimento pessoal, não é? E portanto, quando nós trabalhamos o nosso desenvolvimento pessoal, todas estas questões do merecimento e da abundância também têm que ser trabalhadas. Se eu estiver tão obcecada em querer mais dinheiro, e estar sempre com aquele pensamento de escassez, o dinheiro não chega. A lei da atração também funciona, não é? Como dizia o Henry Ford, quer tu acredites, quer não, ela vai acontecer, não é? Quer tu acredites que sejas capaz ou que não sejas capaz, tens razão. E, portanto, é que o trabalho que é necessário fazer é um trabalho interior, de cura de algumas situações, portanto, e que não é nada, e não estou aqui a falar de coisas esotéricas, atenção, estou a falar mesmo de coisas que se podem trabalhar através do coaching, da psicoterapia, etc.
Aliás, logo no início deste livro tu falas sobre os mitos do minimalismo e ao que tu indica, há muitos. Por exemplo, não vão às compras, não gostam de moda, só vestem roupa branca ou preta, não compram roupa nova, têm de mandar fora tudo que têm, vivem em casas pequenas, têm as casas vazias, são sovinas, não viajam, são vegetarianos, não oferecem presentes, são alternativos ou freaks, fabricam As suas roupas, detergentes, cosméticos, etc. só usam vintage, só compram em segunda mão. Não deixam que os filhos tenham muitos brinquedos. Vivem em comunidades, são contra a tecnologia, são contra o progresso, não têm muitos livros. Enfim, é muita coisa. Mas na verdade, o que tu dizes logo a seguir são os benefícios, que mais tempo, mais disponibilidade, mais descanso, mais energia, mais satisfação, mais realização, mais propósito, mais tranquilidade, mais consciência, mais conexão, mais bem-estar, mais dinheiro, mais plenitude, mais liberdade, mais sustentabilidade, mais resiliência, valores essenciais, relações com mais significado e saúde. Já agora temos aqui ouvintes que já depois do programa acabar querem deixar a sua mensagem. Este é o Paulo Abreu.
Boa tarde, prova oral. Em relação ao tema, eu só tenho uma questão. Se eu então for a um restaurante e pedir a diária, isso quer dizer que eu automaticamente já estou a ser minimalista. É isto, correto? Obrigado, boa tarde.
Exato.
Pelo visto, não.
Prato do dia, diário é prato do dia, eu percebi. Não, sim.
Mas o que é que isso tem a ver com o minimalismo, não é?
Exato. Okay, okay. É porque eu não tenho que ir a um restaurante e comer o prato mais barato para ser minimalista. Eu posso, em vez de ir ao restaurante todos os dias, por exemplo, e isso eu faço, eu escolho os meus restaurantes, vou, gasto um bom dinheiro, tenho uma boa experiência, porque ao fim e ao cabo é isto, são experiências, privilegiar as experiências, e portanto eu, não é por pedir o prato mais barato que eu sou minimalista. Portanto, minimalismo não é igual a ferretice, voltando novamente à questão que o outro ouvinte nos tinha colocado.
Vamos aqui ver outra mensagem, esta é do Carlos Santos.
Boa tarde a todos. Epá, eu costumo dizer que, tirando a saúde, tudo o resto na vida é maravilhosamente secundário. Não sei se mais alguém vive assim como eu, mas talvez seja um exagero, não sei. Vá, saúde!
Aí está o Carlos Santos a dizer justamente que a saúde é que é prioritária, tudo o resto pode ser secundarizado. Há a Patrícia Borges que também quer deixar aqui a sua mensagem.
Olá, boa tarde, prova oral. O meu nome é Patrícia. Espero que estejam todos bem. Beijinho atrasado, parabéns ao Alvin. E relativamente ao minimalismo nas relações, eu acho que é fundamental e eu procuro um bocadinho também isso na minha vida. É necessário um certo despojamento de nós próprios, esvaziarmos um pouco de nós próprios para que consigamos retirar dos outros o mínimo possível, sem que haja conflitos, sem que haja uma grande pressão, sem que haja umas grandes exigências, e conseguirmos apreciar todos os pequenos gestos e todas as pequenas coisas que os outros nos podem dar. É uma parte de minimalismo, creio eu. Eu vejo o minimalismo nas relações assim. Grande beijinho para a convidada e felicidades para a prova oral.
Muito boa opinião esta que nos chegou por parte desta ouvinte, a Patrícia. Há uma outra ouvinte, que é a Joana Sancha.
Olá, prova oral. Eu sou a Joana e sou super fã da Cláudia e dessa tábula dos 10 mandamentos do minimalismo. São os meus 10 mandamentos. Tenho só uma parte que ainda não consegui resolver. Uma não, bastantes, mas tenho uma parte que não consegui resolver do minimalismo, que são os papéis e a burocracia. Essa parte é que é muito difícil para mim ser minimalista. Qualquer ajuda é bem-vinda, Cláudia. Obrigada, um abraço a todos.
Os papéis.
A Diana Gandarinha, ela envia uma mensagem através do Facebook. Diz: parabéns pelo programa, não sou minimalista, mas em minha casa há uma regra: um item comprado igual a um item que tem que sair.
Esta é uma regra famosa, que é o one in, one out. E é uma das regras que vai um bocadinho de encontrar aquilo que falámos anteriormente, não é? Eu destralho e depois então como é que eu garanto que não volto a encher a minha casa de coisas? E é muito isto, aplicar esta pequena regra, não é? E compro uma coisa, outra tem que sair, que é para conseguir manter o nível de coisas naquele que é o nosso nível.
Olha, a última mensagem que recebemos é do Francisco Fernandes.
Olá, boa noite. Queria dizer que, em relação ao truque do cabide no guarda-fatos, ver se ainda está no mesmo sítio, no fim da estação, quero aqui já pôr pratos limpos e dizer que estou contra isso. Eu não acredito que isso funcione assim, porque eu tenho sério diversas peças de roupa no meu guarda-fatos que não uso durante muito tempo, mas é porque ainda não emagreci para elas. Mas elas estão ali à minha espera e logo posso ir usá-las, está bem? Ah, atenção.
Muito Ora, bem, então.
Muito bem, de facto. Já agora, dizer que foram muitos os ouvintes que nos enviaram mensagens. Nós não podemos passar todas, tentamos passar ainda assim muitas daquelas que nos chegaram. Algumas delas vieram também por escrito. E eu queria justamente apanhar aqui uma que me chegou e que estava aqui. Esperem lá, que encontrei agora. É do. É da Adriana Botelho. Ela diz: Olá, Alvin e Cláudia, mudei-me recentemente para um T0, por isso tive que aprender à força a ser mais minimalista com móveis, roupas, coisas de casa. Acho que a chave é reduzir o consumo e saber o que fazer com os excessos já existentes. Doação de roupa, reaproveitamento. O que acham? Pois isso achamos bem. Já uma outra ouvinte, Rafaela Martins, ela diz: Boa tarde a todos, já li o livro da Cláudia e fiquei rendida. Ando a trabalhar o minimalismo no dia a dia, principalmente na procrastinação. Parabéns pelo programa. É o que ela diz. Temos que acabar este programa. Agradecer a todos aqueles que participaram nele ativamente e perguntar-te quem é que tu achas que deve ficar com este teu livro. Alguma mensagem que te recordes e que tenha sido mais memorável para ti?
Olha, gostei muito da participação da Cláudia, não é por ter o mesmo nome que eu, mas que partilhou connosco que viajou pelo mundo com 7 quilos às costas durante vários meses e que foi um exercício particularmente interessante de liberdade, de quão libertador foi, etc. Portanto, sei,
ela
foram todas.
Quer ajudar. Como quero, é que ela se chamará? Quero. É Cláudia.
Cláudia, agora não fiquei com o sobrenome.
Produção deste programa, saberão o nome da Cláudia.
Não é?
Eu gostava muito que soubessem, estão a processar. Eles estão a processar a perceber se chegamos então aqui à vencedora deste livro, a Cláudia. Agradecer aqui mais uma vez o facto de teres ficado até ao final. Espero que tenhas gostado deste programa.
Gostei muito, foi super divertido. Perguntas super pertinentes. E é mesmo isto que eu acho que torna também o tema interessante, é esta discussão, esta às vezes diferença de pontos de vista. E está tudo bem, não é? Está tudo bem. Portanto, sem fundamentalismo não é nada na vida, eu acho que é importante.
É verdade. Olha, Cláudia, foi um prazer ter-te aqui. Para os ouvintes que acharam o mesmo e se divertiram e aprenderam sobre minimalismo. Cláudia Ganhão tem então este livro que agora sai e que se chama O Teu Minimalismo. Até amanhã.
Gostaram da emissão? Querem ouvir outra vez? Ouçam, partilhem, comentem. rtp.pt/play, o podcast da Prova Oral.